história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Última pré-Oktoberfest de Marechal Rondon será hoje na Copa Germânica.
Iniciam aí as festividades da Oktoberfest aqui do Marechal Cândido Rondon com mais uma pré-Oktoberfest.
Polícia Federal deflagra operação contra tráfico de drogas na fronteira.
Mandados também foram cumpridos em Santa Helena.
Vereador defende ampliação do Colégio Estadual Frentino Saxere.
Nós consideramos na apresentação desse requerimento o aumento demográfico que tem naquela região nos últimos anos.
Workshop Nasce Macara vai abordar análise financeira, fluxo de caixa e resultados.
Evento em parceria com o Sebrae será dia 8 de novembro.
Sesc Marechal disponibiliza bolsas de estudo gratuitas para a educação infantil.
A gente tem diversas bolsas para as três idades, tanto de 3, 4 e de 5 anos.
Polícia cumpre mandados contra suspeitos de fraudes em licitações em Santa Helena.
Nós fazemos questão, sim, de apurar e, em havendo indícios, punir qualquer desvio de conduta.
Inauguradas unidades de destinação correta de resíduos sólidos em Maripá.
Vai ser muito importante essa unidade de reciclagem, porque até então a gente estava com um aterro antigo.
Civil rondonense prende fiscais de postos de combustíveis em Nova Santa Rosa.
Nós fazemos questão, sim, de apurar e, em havendo indícios, punir qualquer desvio de conduta.
Rondonenses participam do Congresso Nacional das Mulheres do Agro.
Ele valoriza a liderança feminina no agronegócio.
Patrulha Rural da PM terá efetivo redobrado com chegada de nova viatura.
Estamos pleiteando junto ao governo do estado mais uma viatura. A gente já fez o pedido, inclusive, na última segunda-feira.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, PM desmente alerta sobre grupo que estaria visitando rondonenses para disseminar vírus. Quatro Pontes será a 13ª Mostra Regional de Danças nesta quinta-feira. Marechal Rondon receberá quase 1 milhão como compensação por queda do FPM.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, a instabilidade atmosférica segue presente sobre o Paraná, pois a massa de ar que atua sobre o estado ainda é quente e úmida. Com isso, pancadas de chuva são previstas de forma isolada no decorrer do dia. As chuvas, especialmente a partir da tarde, podem vir acompanhadas de raios em alguns momentos. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 29 graus. Umidade relativa do ar, 54%.
Uma situação fake vem sendo disseminada pelas redes sociais de rondonenses, o que tem gerado desconforto sobre a gravidade da informação. Principalmente através de grupos de WhatsApp, está sendo veiculada notícia falsa sobre um alerta que estaria fixado nas portas de CMEIs e postos de saúde de Marechal Cândido Rondon sobre pessoas vestidas de branco que teriam a intenção de disseminar o vírus da AIDS. O alerta é de que falsos enfermeiros, estudantes estariam passando por moradias para medir a taxa de glicemia desses moradores. Porém, o objetivo principal é de que o grupo formado por aidéticos teria a intenção, então, de transmitir o vírus. A notícia fake ainda diz que o alerta foi emitido pela Polícia Militar. Ontem à noite, em contato com o comandante da 2ª Companhia da PM Rondonense, Tenente Paulo Rolon de Lima, esse afirmou que a notícia não procede e que a população não precisa se preocupar, ou seja, o alerta que está sendo veiculado em grupos de WhatsApp é fake news. A Polícia Civil do Paraná foi às ruas nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira para cumprir 6 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de criarem empresas fantasmas a fim de fraudar licitações em Santa Helena.
A somatória dos prejuízos aos cofres públicos municipais ultrapassa o valor de 8 milhões de reais. Ao todo, 25 policiais civis participam da ação que tem como objetivo cumprir os mandados de busca e apreender objetos que auxiliem na apuração dos fatos. As investigações iniciaram em agosto de 2020, após requisição do Ministério Público para a instauração do inquérito policial visando apurar fraudes a licitações que teriam sido praticadas por um ex-secretário municipal e outras pessoas ligadas a ele. O grupo supostamente usava uma empresa fantasma para burlar o regular processo licitatório. De acordo com as apurações, a empresa teria ganhado diversas licitações e foi criada em nome de terceiros para vender os certames durante a ocupação do cargo pelo servidor municipal. Segundo o delegado da Polícia Civil, Rogerson Salgado, além do favorecimento no processo licitatório, houve superfaturamento dos valores pagos, bem como os produtos não foram entregues na quantidade devida, ou mesmo desviados em proveito da organização e para fins políticos. Esta é a segunda fase da ação. A primeira aconteceu no dia 7 de abril de 2021, onde foram apreendidos aparelhos celulares que auxiliaram no andamento das investigações. Os policiais civis apuraram que, além dos alvos investigados, havia outra empresa fantasma que ganhou outros lotes licitatórios cooperando com o suposto esquema criminoso. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Polícia Federal deflagra operação contra tráfico de drogas na fronteira.
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Verde Branco, objetivando desarticular a organização criminosa estabelecida no estado do Paraná e especializada no tráfico internacional de drogas. Na ação de hoje, cerca de 50 policiais federais cumpriram 8 mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Francisco Beltrão, Guarapuava, União da Vitória, Curitiba e também em Santa Helena, bem como medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores existentes nas contas bancárias controladas pelos investigados. As investigações tiveram início em janeiro de 2023, quando um dos integrantes do grupo criminoso fora flagrado e preso enquanto transportava maconha num automóvel particular. Restou demonstrado que os criminosos costumavam importar grande quantidade de maconha do Paraguai, internalizavam a droga pela cidade de Santa Helena e distribuíam o entorpecente em Francisco Beltrão, Guarapuava, União da Vitória e Curitiba. Na capital do estado, a organização carregava veículos variados com cocaína e distribuía tal droga nas três primeiras cidades. Os líderes integram facção criminosa de abrangência nacional e comandavam as ações do grupo de dentro do sistema prisional. O nome da Operação Verde Branco é uma alusão aos tipos de droga transportadas e comercializadas pela organização criminosa, no caso maconha e cocaína. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
A 2ª Companhia da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon está na iminência de receber uma nova viatura para reforçar a patrulha rural. Além do novo veículo, também será redobrado o efetivo. Conforme o presidente da Câmara de Vereadores, Soldado Sauer, os novos investimentos do governo do estado vêm de encontro aos fuzis que foram viabilizados por meio do Conselho Comunitário de Segurança, o CONSEG de Marechal Cândido Rondon, e um deles ficará com a equipe da patrulha rural. O presidente Sauer comenta sobre os novos investimentos nesse pelotão, que prioriza o homem do campo, e fala também sobre o novo sistema de vídeo monitoramento em Marechal Rondon, que numa próxima etapa também vai atender o interior do município.
É uma luta antiga nossa, né? E aí eu preciso destacar o nome do Coronel Wellington, que é um grande parceiro que iniciou essa luta lá em 2017, 2018. Inclusive, a gente fez várias visitas na cidade de Palotina, onde já existia esse sistema de monitoramento por câmeras, e hoje a gente está vendo se tornando realidade aqui em Marechal Cândido Rondon, né? Então, eu tenho certeza que é uma ferramenta importante para as forças de segurança do nosso município, irão contribuir e muito para melhorar ainda mais a segurança de Marechal Cândido Rondon.
Uma ferramenta dessa que vai ser disponibilizada, que já está sendo usada agora, na sua época, teria feito a diferença? Você acha que são avanços importantes?
Sim, Maico, com certeza. Teria feito a diferença tanto em crimes, né, relacionados a furtos, roubos e etc., tanto ao dano ao patrimônio público, né, que nós temos um problema sério hoje, você não consegue colocar um banheiro dentro, numa praça, num parque, que muitas vezes são depredados por vândalos. E isso diminuiu praticamente 100% nas cidades onde tem o vídeo monitoramento por câmeras. Então eu acredito que vai auxiliar nisso também, além do trânsito, né, Maico? Hoje a legislação permite o policial autuar o infrator através das câmeras. Então isso vai ajudar e muito também a monitorar o trânsito do Marechal Cândido Rondon.
A gente fala que esse sistema já é uma marca, né, uma nova história no setor de segurança.
Sim.
E uma casa nova para a 2ª Companhia da Polícia Militar. Que orgulho.
Sim,
também, né, Sauer?
É, nós tínhamos inicialmente um sonho de realizar o complexo de segurança, né? É, mas como isso é muito demorado, é difícil por causa da burocracia, então nós conseguimos hoje acomodar a Polícia Militar aqui, onde era a nossa Câmara de Vereadores, né? Então um espaço novo para a Polícia Militar, foi totalmente reformado, adaptado à realidade da polícia. Então os policiais estão muito contentes e estão de casa nova, né? E o Centro Integrado de Monitoramento também já está disponível dentro do prédio novo da 2ª Companhia.
A gente acompanha suas lutas, batalhas pela segurança aqui de Marechal Cândido Rondon. Patrulha Rural também está na iminência de vir novas equipes.
Sim, Michael. Nós teremos praticamente, vamos dobrar o efetivo da Patrulha Rural. Já tem o equipamento novo, que é os fuzis que a gente adquiriu. E também estamos pleiteando junto ao Governo do Estado mais uma viatura. Né? A gente já fez o pedido, inclusive, na última segunda-feira, para que venha mais uma viatura para poder ter duas equipes ao invés de uma só, patrulhando o interior do nosso município.
Mercado financeiro.
O dólar comercial teve alta de 0,14%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,05 para a compra e para a venda.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Sesc Marechal oferta bolsas de estudo gratuitas para a educação infantil.
A gente tem diversas bolsas para as três idades, tanto de 3, 4 e de 5 anos.
Rondonenses participam do Congresso Nacional Mulheres do Agro.
Ele valoriza a liderança feminina no agronegócio.
A ACC Copagril, Prefeitura de Marechal Rondon, vai decidir em casa vaga para a final da Série Ouro do Paranaense.
Confronto de volta contra Telêmaco Borba será no dia 4 de novembro no ginásio em Braga.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
O município de Marechal Cândido Rondon receberá cerca de R$ 937 mil da União Federal, referente à compensação pela queda das transferências do Fundo de Participação dos Municípios. O projeto de lei foi relatado pelo deputado federal Zeca Dirceu e aprovado na Câmara Federal na última semana. Conforme o deputado Zeca Dirceu, o projeto de lei 136 representa não apenas um alívio financeiro, mas também um compromisso com a responsabilidade fiscal e com o bem-estar do povo, inclusive de Marechal Cândido Rondon. Ao todo, o Paraná vai receber R$ 2,1 bilhões da União relativos à compensação pelas perdas de arrecadação do ICMS e pela queda das transferências do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de Participação dos Estados, registradas em alguns meses deste ano de 2023. O projeto de lei complementar aprovado no Congresso prevê a compensação da União a estados e Distrito Federal, no total de R$ 27 bilhões pela redução da arrecadação de ICMS incidente sobre combustíveis, comunicações e energia elétrica. Isso a partir de julho do ano passado. Desse total, caberá R$ 1,830 bilhões ao Paraná, que receberá R$ 1,4 bilhões agora em 2023. Termina hoje, no espaço da Transamérica Expo Center em Santo Amaro, São Paulo, a programação de 2 dias da 8ª edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio.
Dobrar o agro de tamanho com sustentabilidade, a marca brasileira. Esse é o tema central das discussões. A iniciativa viabiliza discussões importantes e atuais com grandes nomes, empresas e instituições ligadas direta e indiretamente ao setor e fomenta e reconhece a presença e a liderança feminina no agro. A programação conta com palestras técnicas e mesas redondas que debatem desde o bem-estar animal até a administração de irrigação e mecanização, dentre vários outros temas. O evento conta com mais de 3 mil protagonistas do agro, procedentes de todos os estados brasileiros e de outros países da América Latina, para debater como o setor precisa se modernizar e evoluir para que siga crescendo e ampliando sua importância no Brasil e no mundo.
Entre as participantes estão quase 30 mulheres, entre agricultoras, empresárias e funcionárias do setor agropecuário de Marechal Cândido Rondon, representando o Sindicato Rural Patronal, Copagril, Agrícola Horizonte, Sicredi e Sicoobi. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Sesc de Marechal Rondon disponibiliza bolsas de estudo gratuitas para a educação infantil.
O Sesc Serviço Social do Comércio de Marechal Cândido Rondon realiza várias ações beneficentes no município. O gerente Fernando Ferreira repassa informações sobre a disponibilização de bolsas de estudo gratuitas para a educação infantil ofertadas pelo Sesc.
A gente tem diversas bolsas para as três idades, tanto de 3, 4 e de 5 anos. Então, nos procure se você conhece alguém ou tem ali uma renda familiar de até 3 salários mínimos, você pode estar se inscrevendo nessas bolsas que vão, a inscrição vão até dia 6 do 11. Então, já está aí, fora essa semana que vem, já na outra, né? Tem os feriados aí, então vai passar rápido. Então, nos procure se você tem interesse também, caso a tua renda seja maior, nossas parcelas, né, são a partir de R$300, 300 e pouquinho, então tá bem acessível, tá bem bacana a nossa proposta aí para esse ano. E se você conhece alguém, né, tem interesse aí, nos procure, nos ligue ou venha aqui pessoalmente. Também a nossa escola está aberta, se você quiser vir nos conhecer, né, o nosso time é muito bacana, um time de primeira aqui que se desenvolve e continua sempre criando novas experiências aí para nossas crianças. Então fica o convite, agradeço aí o tempo de vocês e o Sesc está aí para atender vocês.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
A ACC Copagril, Prefeitura de Marechal Rondon, garante empate fora de casa e traz disputa pela vaga na final da Série Ouro para Marechal Cândido Rondon.
No primeiro duelo da fase semifinal da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino, a equipe da ACC Copagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, se deslocou até o ginásio Furtadão, em Telemaco Borba, na noite desta quarta-feira e manteve o empate em 0-0 contra a equipe da casa. Com o resultado, a equipe que prevalecer no confronto de volta, agendado para o dia 4 de novembro, às 8 horas da noite, no ginásio em Braga, irá assegurar sua vaga na grande final. Caso a igualdade persista, haverá uma prorrogação para definir o vencedor. Se mesmo após a prorrogação a igualdade continuar, o classificado será decidido através de uma disputa de pênaltis. Podemos considerar o empate fora de casa no primeiro jogo da semifinal do Paranaense um bom resultado para o time de Marechal Cândido Rondon, uma vez que agora as meninas rondonenses poderão decidir a vaga para a grande final no ginásio em Braga. Guilherme Heinzen para o Frente Ampla de Notícias.
Mercado agropecuário.
Soja tem alta de 0,80%, estando cotada em R$ 125,00. Milho, R$ 43,00. Trigo PH 78 teve alta de 1,83%, estando cotado em R$ 55,00. Mandioca, amido 25%, R$ 585,00 a tonelada.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias... Vereador defende ampliação do Colégio Estadual Frentino Saxer.
Nós consideramos na apresentação desse requerimento o aumento demográfico que tem naquela região nos últimos anos.
Workshop Nasce Macara vai abordar análise financeira, fluxo de caixa e resultados.
Evento em parceria com o Sebrae será dia 8 de novembro.
Estamos apresentando... Frente Ampla de Notícias.
Aconteceu ontem à tarde a entrega de um caminhão basculante zero quilômetro para incrementar a frota da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de Entre Rios do Oeste. Participaram do ato o prefeito Ari Aloysio Maldaner, o vice-prefeito Luciano Schaefer, a secretária de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Kerlin Bettinger, do Planejamento Júnior Baques, da Administração Elio Bastian e servidores municipais. O veículo foi comprado através de uma emenda parlamentar do então deputado Evandro Roman, em convênio com o Ministério da Agricultura, no valor de R$ 345.204,41, mais a contrapartida do município de Entre Rios do Oeste, no valor de R$ 269.950, totalizando R$ 614.500. Com a aquisição do veículo, pretende-se dar mais suporte para os serviços da Secretaria da Agricultura do município. Conforme a secretária Kerlin, o caminhão será destinado para as funções no centro de triagem de resíduos, na recolha de volumosos, galhos e RCC, contribuindo assim com a melhora da limpeza na cidade e a organização municipal. Um workshop na Simacar vai abordar análise financeira, fluxo de caixa e resultados.
A Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, em parceria com o Sebrae, promove no dia 8 de novembro um workshop gratuito com o tema Análise Financeira, Fluxo de Caixa e Demonstração de Resultado. O objetivo do evento é capacitar e atualizar empresários e seus colaboradores sobre o tema, levando em consideração que todo profissional que deseja conduzir com sucesso um negócio precisa familiarizar-se com o fato de que toda e qualquer ação realizada na empresa, quer seja com propósitos operacionais, administrativos, técnicos ou comerciais, apresentará reflexos na estrutura e no desempenho econômico e financeiro do empreendimento. O workshop será conduzido pelo professor Cláudio Carrasco, bacharel em Ciências Contábeis, especialista em administração financeira, contábil e controladoria e mestre em contabilidade. No evento, que acontece a partir das 19 horas, na sede da Simacar, serão abordados tópicos envolvendo equilíbrio econômico e financeiro, crescimento, indicadores, faturamento periódico, custos variáveis, custos fixos, margem de contribuição, lucro operacional, preços de vendas e fluxo de caixa. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
O evento de encerramento da edição deste ano do concurso Agrinho, pelo Sisema FAEP-SENAR Paraná, terá a participação de 4 mil pessoas, entre alunos, pais, professores, diretores e representantes da comunidade escolar. É o maior público para a premiação do programa Agrinho desde a sua criação, há 27 anos atrás. A cerimônia está marcada para o dia 30 de outubro, a partir de 8 horas da manhã, no Centro de Convenções Exportrade de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O evento segue a linha temática do concurso, que é Ações que Transformam o Mundo. A escolha foi baseada nos pilares ESG, a sigla em inglês, que representa a sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa. Além das tradicionais categorias desenho, redação, experiência pedagógica, escola Agrinho e município Agrinho, o evento contempla também as premiações dos vencedores da redação Paraná, robótica, programação e colégios agrícolas. Na edição deste ano, foram mobilizados esforços para levar a Curitiba todos os premiados para esse grande evento da educação paranaense. Vereador Rafael Heinrich defende necessidade de ampliação do Colégio Estadual Frentino Saxerer.
O Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon aprovou nesta semana requerimento de autoria do vereador Rafael Heinrich, solicitando o envio de ofício ao Núcleo Regional de Educação de Toledo, manifestando necessidade de ampliação do Colégio Estadual Frentino Saxerer. Segundo ele, é preciso a construção de novo bloco, com 4 salas de aula, cozinha, refeitório, sala de reuniões e ambiente de convivência, diante do aumento demográfico da região e do número de matrículas no ensino integral e projeto. Conforme o vereador Rafael Heinrich, para atender suas necessidades, desde o início do ano letivo de 2023, o educandário está utilizando uma sala emprestada da Igreja Luterana Comunidade São Paulo.
Nós consideramos na apresentação desse requerimento o aumento demográfico que tem naquela região nos últimos anos, né, ali do bairro Botafogo, Higienópolis, Augusto, Alvorada e demais bairros ali daquela região, que se tornou evidente, inclusive, no último ano, quando teve um aumento das matrículas regulares, aproximadamente 14% das matrículas regulares e 18% de aumento nos projetos que são executados lá pelo Colégio Estadual Frentino Saxe. Para você ter uma ideia, inclusive está sendo usada de modo emprestado uma sala da comunidade luterana São Paulo, que fica ao lado do colégio. Então fica evidente essa necessidade, né? E ainda pensando no vetor urbano que se tem para o futuro, né? É onde tem a previsão de uma avenida que ligaria aí desde lá da Boa Vista até o Botafogo, ali passando pela linha Peroba. Então, a médio e longo prazo, a gente já tem essa demanda ainda, que reforça essa necessidade de investimento, visto que esses investimentos eles levam um certo tempo para acontecerem, né? Por isso nós manifestamos então a necessidade de 4 salas, né, diante dessa demanda: a cozinha, refeitório, sala de reuniões e um ambiente de convivência para os alunos. Inclusive, esse aumento das matrículas no último ano, ele é bastante frutífero, porque em anos anteriores nós tínhamos observado uma evasão, né? Talvez efeito da pandemia ou não, mas ocorria a evasão dos alunos, né? Seja na matrícula ao longo do ano. E esse aumento, então, no último ano é gratificante e vem como indicador nesse sentido.
Para o Frente Ampla de Notícias, João Marcos.
O governo de Maripá está iniciando uma campanha de conscientização da população sobre a destinação correta de resíduos sólidos. Ontem, foram inauguradas a Unidade de Valorização de Recicláveis, a UVR, e a Unidade de Transbordo dos Resíduos Orgânicos. Foram investidos mais de R$1.300.000 através de convênios entre o governo municipal e a Itaipu Binacional. O secretário de Obras, Agricultura e Meio Ambiente de Maripá, Adilson Gonçalves da Cruz, o Chicão, fala sobre a nova fase que vive o município nas questões voltadas ao meio ambiente.
Vai ser muito importante essa unidade de reciclagem, porque até então a gente estava com um aterro antigo e não estava dando a destinação correta. Hoje, com essa unidade, a gente vai fazer a primeira parte, onde vai se trabalhar o reciclado, e a segunda, que é o transbordo, que vai ser juntamente com a Paraná Ambiental. O lixo orgânico vai ser jogado em container e uma vez por semana esse lixo vai ser levado para a Paraná Ambiental, onde vai ser dada a destinação correta desse lixo.
Das coletas do orgânico na cidade, elas mantêm a mesma escala? Isso melhora em quê em relação à parte ambiental, responsabilidade do município?
Então, a questão da coleta continua já está sendo feito. O que muda é a gente vai exigir um pouco mais da população a separação correta do lixo, né? Que hoje a gente tem muito o problema de se mistura bastante ainda o lixo orgânico com o reciclado. E a gente vai trabalhar agora, a segunda etapa do nosso projeto é trabalhar a educação ambiental em escolas, igrejas, entidades em geral, para conscientizar a nossa população da real necessidade da separação desse lixo. Que hoje a gente tem um problema sério, não é só Maripá, ambiental é mundial quando se fala em meio ambiente, né? E a gente que está dando esse passo aí, porque a gente tem que fazer o dever de casa. A gente começa dentro da nossa casa, separação correta, educação nas escolas, para quanto menos lixo que polui o meio ambiente, como garrafas, vidros, que leva anos para se decompor, a gente tentar dar a destinação correta para esses materiais. Né?
O trabalho de reciclados é feito por uma empresa terceirizada, né? A prefeitura, a sua pasta, ela faz a fiscalização. Como é que vem sendo desenvolvido isso hoje?
A fiscalização vai caber à minha pasta, que é o meio ambiente. A gente vai fiscalizar essa parte aí, cobrar da empresa. Ela vai ter que prestar contas de quanto que está entrando de lixo reciclável, quanto que está entrando de orgânico, se está diminuindo a questão do lixo contaminado. Tudo isso ela vai ter que prestar conta todo mês, vai ser pesagem, vai ser feita a pesagem e cabe a nós, prefeitura, as campanhas, juntamente com essa empresa, as campanhas junto à população, vai ser toda acompanhada pela nossa equipe.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Polícia Civil Rondonense prende fiscais de postos de combustíveis em Nova Santa Rosa.
Nós fazemos questão, sim, de apurar e, em havendo indícios, punir qualquer desvio de conduta.
Última pré-Oktober de Marechal Rondon será hoje na Copa Germânica.
Iniciam aí as festividades da Oktoberfest aqui do Marechal Cândido Rondon, com mais uma pré-Oktoberfest.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
O Centro de Eventos Seno José Langer e Quatro Pontes será palco hoje à noite da 13ª Mostra Regional de Danças, intitulada Uma Volta ao Mundo da Dança. O evento é organizado pela Secretaria de Cultura e começa às 19h30. Pede-se que o público leve cadeira para melhor prestigiar e também haverá venda de bebidas e salgados. A edição deste ano prevê cerca de 20 apresentações, coreografias de qualquer modalidade de dança, exceto danças folclóricas. Além das turmas das professoras Andréa Craque e Kessila Baumgart Zago, de Quatro Pontes, grupos de Pato Bragado e Ouro Verde do Oeste também estarão participando. O evento visa promover a integração cultural entre os grupos de dança na região, valorizando a arte da dança e criando oportunidades para novos talentos. Além disso, busca também divulgar a cultura, bem como permitir o seu acesso à população nas mais variadas formas culturais. Senado aprova desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia brasileira.
Por votação simbólica, o plenário do Senado aprovou na noite desta quarta-feira o projeto de lei que estende até 2027 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e reduz a contribuição para a Previdência Social paga por pequenos municípios. O texto agora vai para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Existente desde 2011, a política de desoneração da folha perderia validade em dezembro deste ano. Com a desoneração da folha, a contribuição para a Previdência Social de setores intensivos em mão de obra muda de 20% da folha de pagamento para alíquotas entre 1% e 4,5% sobre a Receita Bruta. Essa política beneficia principalmente o setor de serviços, que tem faturamento baixo em relação a outros setores da economia, como alguns tipos de indústria, e empregam intensivamente. Os setores beneficiados são os seguintes: confecção e vestuário, calçados, construção civil, call center, comunicação, empresas de construção e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos e carrocerias. Também os setores de máquinas e equipamentos, proteína animal, têxtil, tecnologia da informação, tecnologia de comunicação, projeto de circuitos integrados, transporte metro-ferroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas. Por sua vez, a Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira, por 323 favoráveis e 119 contrários, o projeto de lei apresentado pelo presidente Lula, que determina a tributação de investimentos de pessoas físicas no exterior e a antecipação de imposto em fundos fechados no Brasil. Os deputados rejeitaram todos os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de mudar trechos do texto que prevê a taxação de uma alíquota de 15% sobre os rendimentos futuros dos fundos exclusivos no Brasil, destinados principalmente aos chamados super ricos. O texto aprovado e que segue agora para o Senado foi um substitutivo do relator deputado Pedro Paulo, que incorpora a medida provisória 1184/23, sobre a incidência do chamado come-cotas nos fundos fechados. A proposta é uma das prioridades do governo federal para melhorar as contas públicas. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Após receber uma denúncia, a Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon efetuou ontem a prisão de dois servidores do Instituto de Pesos e Medidas do Paraná. Eles foram acusados de cobrar propina em um posto de combustível em Nova Santa Rosa para não autuar o proprietário, conforme detalha o delegado rondonense Júlio Krieger.
A Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon realizou, na tarde de ontem, dia 24 de outubro de 2023, a prisão em flagrante de dois servidores do Instituto de Pesos e Medidas do Paraná, o IPEM, que eram responsáveis pela realização de fiscalizações de postos de gasolina no município de Nova Santa Rosa, aqui, que integra a comarca de Marechal Cândido Rondon. Segundo denúncias realizadas para a Polícia Civil, esses agentes, que seriam os responsáveis pela realização das fiscalizações em diversos postos e municípios aqui da região leste do Paraná, estariam cometendo algumas irregularidades e exigindo valores em troca de a não realização de autuações em postos de gasolina. E aí, reunido essas informações, a Polícia Civil teve uma outra informação de que eles estariam realizando uma fiscalização no município de Nova Santa Rosa na data de ontem e que estariam realizando exigências de valores para que o posto de gasolina não fosse autuado. Depois dessas informações, a Polícia Civil deslocou até o município de Nova Santa Rosa e pôde abordar esses indivíduos, né, enquanto eles estavam deixando aí o posto de gasolina. E também a gente recebeu informações de que o funcionário do posto, proprietário do posto, ele havia despendido, havia entregue os valores, né, que os funcionários haviam solicitado para que não fosse autuado, que eles haviam exigido para que não fosse autuado pela fiscalização. Aí, com a marcação das notas, né, com a indicação das notas que haviam sido entregues a esses fiscais, a Polícia Civil logrou êxito em abordá-los e encontrar com eles esses R$ 400, né, em notas que haviam sido entregues no posto, e logrou êxito em localizar esses valores de posse desses servidores. Então, nesse momento aí, foi dada a voz de prisão em flagrante pelo crime de concussão, né, devido aí à exigência que eles fizeram de uma vantagem devida para que não fosse realizada a autuação do posto de gasolina. E ambos foram conduzidos à delegacia de polícia de Marechal Cândido Rondon para a lavratura dos procedimentos de polícia judiciária. Com a conclusão do procedimento, ambos foram encaminhados ao Poder Judiciário, onde permanecem à disposição da Justiça.
O presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Paraná, o IPEM, César Mello, também explica que, ao receber a denúncia, imediatamente determinou que o caso fosse investigado, contando aí com a participação importante da Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon.
Nós recebemos, através da nossa diretoria técnica, uma denúncia de corrupção, de pedido de propina, e imediatamente eu determinei a abertura de um procedimento interno, onde nós verificamos a consistência das acusações. A partir disso, foi feito o contato com o delegado Júlio, lá de Marechal Cândido Rondon. Ele tomou as medidas necessárias para apuração. Estabelecemos um canal de comunicação entre o IPEM e a Polícia Civil. Acompanhamos a atividade dos servidores e, quando eles se deslocaram para a cidade do denunciante, foi feito o alerta à polícia, que realizou o acompanhamento e fez a abordagem. Infelizmente, foi constatada a veracidade das acusações. Os indivíduos, segundo consta dos autos, foram pegos em posse do dinheiro solicitado como propina e o delegado procedeu à prisão dos servidores. Diante dos fatos, eu solicitei que o nosso jurídico acompanhe de perto o desenrolar do procedimento judicial. Está sendo feito o levantamento dos documentos do inquérito policial, será aberto um procedimento na corregedoria e, diante da gravidade da situação, eu solicitei ao senhor corregedor que proceda ao afastamento preliminar dos servidores das suas atividades até que se encerre o procedimento administrativo. Se após o exercício da ampla defesa for constatada a veracidade dos fatos, infelizmente não cabe a essa presidência prevaricar, será aplicada a penalidade prevista em lei, que a princípio seria a de expulsão do serviço público. Então, eu aproveito a oportunidade para convidar a população paranaense que, diante de qualquer irregularidade, acione a nossa ouvidoria, que essa gestão do IPEM toma qualquer tipo de denúncia com extrema seriedade e, em havendo substância na denúncia, nós fazemos questão, sim, de apurar e, em havendo indícios, punir qualquer desvio de conduta. Então, agradeço à população pela confiança na nossa instituição e agradeço ao brilhante trabalho realizado pela Polícia Civil, especialmente na pessoa do delegado Dr. Júlio, que nos atendeu com extrema competência.
Acontece hoje, quinta-feira, a última pré-October de Marechal Rondon no Parque de Exposições, no espaço conhecido como Copa Germânica. Gastronomia, chope, atrações musicais, além de concursos classificatórios do Chope Metro, conforme destaca o secretário rondonense de gestão de governo, Claudinho Keller.
Então, hoje, quinta-feira, iniciam aí as festividades da Oktoberfest aqui do Marechal Cândido Rondon, com mais uma pré-Oktoberfest junto ao Parque de Exposição, aos fundos do Centro de Eventos, reiterando que a entrada é gratuita, também com apresentações de bandas locais já a partir das 18 horas. Também a abertura da Praça de Alimentação, que é uma parceria com o Núcleo de Gastronomia aqui do nosso município, onde estará sendo aí ofertado vários pratos típicos da culinária alemã. Também às 16 horas, o tradicional desfile do Bierwagen aqui nas ruas da cidade. Hoje, com diferencial, estará sendo distribuído o chope pelas ruas onde que o Bierwagen estará passando. E convidando a todos os rondonenses aqui do nosso município a prestigiar a partir de hoje a Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon. Oktober essa preparado com muito zelo e carinho. É uma determinação do prefeito Márcio e do vice Ila. Há muitas secretarias que estão aí à frente da organização desse grande evento. Amanhã e sábado, a abertura então é oficial do Centro de Eventos, com a atração de duas bandas de destaque de Blumenau, que é a banda Cavalinho Madame Frau, e também a banda local Los Angeles. Então, o Centro de Eventos todo preparado, decorado, realmente ele está muito bonito, como também foi feita toda a revitalização da parte externa dele, já pensando nas festividades tanto de outubro, como de todos os outros eventos que são realizados no Centro de Eventos. Então reiteramos aí o convite a todos os munícipes de Marechal Cândido Rondon, como também das cidades vizinhas, a virem a Marechal Cândido Rondon, prestigiarem e se divertirem na Oktoberfest 2023.
1:08.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias.